Sejam muito bem-vindos. É nosso convidado, o Superintendente Glória Dias, é Comandante Distrital de Beja, da PSP. Antes de mais, muito obrigada pela disponibilidade. Em junho de 2021, numa entrevista precisamente ao Atual, afirmou que Beja e Moura, as duas cidades que estão de resto sob a alçada da PSP, eram extremamente seguras, das mais seguras do país, com uma criminalidade muito baixa. Pergunto-lhe, passados mais de 3 anos, mantém esta afirmação?
Sim, em termos gerais, sim. Vamos lá ver. Não quero dizer que a criminalidade não tenha aumentado, mas também a população aumentou, o tecido social também mudou e, agregado a isso, naturalmente, que há sempre pequenos aumentos ou variações. Não é um aumento generalizado da criminalidade, mas há uma tendência, ao longo destes anos, para vir aumentando gradualmente qualquer coisa, sim.
Que tipo de criminalidade é esta que existe em Beja e Moura?
A criminalidade padrão... são os crimes contra o património, é o mais normal, portanto, pequeno furto, não os assaltos a residências, não é algo que tenhamos muitos, mesmo a viaturas, acontece pontualmente um caso ou outro, mas pequenos furtos de ocasião, isso acontece bastante. E violência interpessoal, são crimes contra as pessoas, isso infelizmente é algo que no nosso distrito tem acontecido com muita regularidade.
Em relação aos crimes contra o património, acaba de dizer que os mais habituais são furtos.
Sim, são pequenos furtos.
Automóveis.
São furtos, não estamos a falar de roubos.
Sim.
Portanto, estamos a falar de o furto simples, que é um furto não qualificado. O roubo já é um tipo de furto, mas com violência e com outros tipos de características que nós não temos por norma.
E como se costuma dizer, às vezes também nos colocamos a jeito, ouvimos muitas vezes conselhos por parte das autoridades de que não devemos deixar materiais à vista dentro das viaturas, mas nem sempre pensamos muito nisso.
Nós aqui no Alentejo, quem vive aqui habituados a este tipo de vida e este tipo de pequenas cidades e com populações que se conhecem todas muito bem, continuamos a ter uma postura relativamente às coisas como se vivêssemos numa pequena aldeia.
E não deveríamos ter neste momento?
Vamos ver, os cuidados devem existir sempre, quer dizer, eu não saio de casa e deixo a porta aberta. Portanto, se eu também não devo sair do carro para ir ao café e deixá-lo ligado com a porta aberta, que acontece sistematicamente, por exemplo, aqui. Basta andarmos pela cidade e vamos. As pessoas vão ao café, deixam o carro aberto, com a porta ligada, com o motor a trabalhar às vezes e portas abertas. Portanto, naturalmente que onde há pessoas, nem todas as pessoas são boas. Vai haver sempre gente que se dedique a cometer pequenos ilícitos, sejam crianças, por ocasião ou não. Acontece sempre, portanto. Os cuidados são algo que devemos ter sempre, com muita ou com pouca criminalidade. Quer dizer, são bens, são nossos. O carro é para ficar fechado, não é para ficar a trabalhar. Não vamos deixar a porta aberta. Se eu deixar a janela de casa aberta, se calhar se passar ali alguém e ver qualquer coisa, mesmo que não seja um criminoso regular ou que faça daquilo vida, se calhar se for uma criança qualquer, diz assim, olha, está ali à mão, pega e leva. Portanto, esse furto de oportunidade infelizmente acontece muito. A pessoa vai pagar dentro de um café, deixa a carteira ou o telemóvel em cima da mesa. Alguém passa, leva. Portanto, isso infelizmente acontece muito, esse furto de oportunidade. Por descuido das pessoas.
E as denúncias têm vindo a aumentar?
Denúncias sobre?
Sobre estes crimes.
Não é mais ou menos a mesma coisa. Poderá ter pequenas oscilações, mais 5, 10, 15 crimes por ano, outras vezes menos. Portanto, não é algo que tenha aumentos expressivos. Tem flutuações às vezes, tem momentos... em que há mais, há momentos em que há menos, depois também depende de outros fatores dentro dos pequenos grupos que existem na cidade, da pequena delinquência que existe, que é do nosso conhecimento.
Depende que grupos é que estamos a falar, Sr. Comandante?
São grupos essencialmente de miúdos, muitos deles, principalmente os grupos de jovens, entre os 14, 15, 16, 17 anos.
E estão devidamente identificados pelas autoridades?
Sim, muitos deles estão, alguns já estão a cumprir penas, os mais velhos. Os mais novos são menores. Uhum. Portanto, são responsabilizados, mas dentro da lei tutelar de menores. Portanto,
é habitual vermos, e nos últimos tempos isso tem acontecido com muita frequência nas redes sociais, publicações que colocam em causa o sentimento de segurança que se vive na cidade. Do seu ponto de vista, neste momento, as pessoas de Beja, as pessoas de Moura, sentem-se mais inseguras nestas cidades ou não?
O sentimento de segurança é algo subjetivo. Portanto, não me compete falar do sentimento de segurança das pessoas. Portanto, não, E aquilo que se passa nas redes sociais, infelizmente, estamos a falar de algo que não tem fundamento. Não tem fundamento no sentido que querem fazer passar. Ou seja, não quer dizer que as coisas não tenham acontecido. As coisas acontecem. Mas o facto de acontecerem não pode ser empolado da forma como é feito, porque a percepção que depois se tem das coisas é diferente. Isto, mal comparado, eu costumo dar o exemplo da comunicação social. Nós, há 50 anos ou 60 anos atrás, não tínhamos esta velocidade de informação. Ou seja, o nosso mundo resumia-se ao conhecimento do que nós tínhamos ali à volta, ok? E acontecia pouca coisa, como se costuma dizer. Quando nós temos esta facilidade de transmissão de informação, seja pelas redes sociais, seja pelos meios audiovisuais, não interessa, a disseminação da informação. Imaginamos que se eu, em 10 minutos, puser 5 homicídios, um acontecido nos Açores, um acontecido em Lisboa, um acontecido no Porto e um acontecido em Faro, qual é a percepção que as pessoas têm? Que o mundo está a acabar. 5 homicídios, porque depois não se faz a dissociação de onde foram. Não é? Portanto, as coisas acontecem, mas se nós juntarmos tudo num pacote e apresentarmos de repente tudo, as pessoas, nós próprios, não fazemos a distinção, porque furtos há sempre, desde que haja dois homens, há conflitos, sejam eles de que tipo for, ou dois homens ou dois animais, não interessa. Portanto, o conflito existe, seja por que motivo for, pode ser por comida, pode ser pelos mais variadíssimos, há sempre conflitos. O ser humano, tendencialmente, os conflitos deve geri-los como? Com racionalidade, ok? Se eu tenho um conflito consigo, vou dirimi-lo consigo, chegamos a um entendimento, quem tem razão ou quem não tem razão. É assim que racionalmente devem ser feitas as coisas. A racionalidade vale aquilo que vale, hoje em dia. Portanto, as pessoas perderam...
Somos cada vez menos racionais.
Eu custa-me dizer isso, mas, atenção, sem extrapolações e sem coisas complexas. Somos menos racionais no sentido em que estamos a perder a capacidade de dialogar. As pessoas não dialogam. As pessoas escondem-se atrás de ecrãs, habituam-se a fazer o que querem sem retorno, porque a questão das redes sociais não tem retorno, não há resposta. Eu ponho, eu não tenho resposta. E habituam-se a isso de tal forma que depois, na vida do dia-a-dia, transportam isso da mesma forma. Ou seja, a reação não é dialogar, é reagir. E também podemos falar de muitos casos em que as pessoas reagem por coisas fúteis, começam a agredir-se, começam a bater e não dialogam. Isto é muito complicado. E daí essa questão da criminalidade interpessoal ter aumentado um pouco. Acho que as pessoas são muito pouco tolerantes já umas com as outras. As pessoas, por uma pequena infração de trânsito ou porque alguém parou à frente e não devia no carro, saem do carro e começam a agredir-se. Isto não é racional. Neste sentido é que eu digo que estamos a tornar-nos irracionais. Portanto, esta violência gratuita, por motivos que não fazem sentido, se é que há algum motivo que faça ou que justifique a violência, que eu pessoalmente acho que não pode haver. Eu, como força de segurança, a própria violência, sou contra ela, só a tenho que utilizar porque a lei assim me impõe. Ou seja, eu, como polícia, a minha função qual é?
É manter a ordem?
Fazer cumprir as leis do país. Não é a ordem, nem é a minha percepção da ordem, nem é a minha percepção do que está correto ou do que está errado. Porque esse é outro dos problemas. É que eu não tenho que ter percepções. Na minha atuação enquanto polícia, eu não tenho percepções. As percepções são a lei.
E a fazer cumprir essa
lei. E a fazer cumprir a lei, portanto. Embora há muitos casos em que a percepção das pessoas é uma coisa e a lei é outra. Porque nem sempre as leis se coadunam com a percepção das pessoas. Temos um caso que é fácil de perceber. Por exemplo, o caso da prostituição. A prostituição não existe. Ou seja, não há nenhuma punição legal para a prostituição hoje em dia. Ok? Não existe. Antigamente, há 30 ou 40 ou 50 anos atrás, a prostituição era penalizada pelas leis do país. Entretanto, essas leis foram suprimidas. O que não invalida que a percepção que as pessoas têm continua a achar que aquilo não é ético e não é moral. Mas a lei do país diz-me que é. Ok? Portanto, e a minha função não é achar ou deixar de achar que aquilo está correto ou incorreto. Eu compreendo que, por exemplo, se alguém viver num bloco de apartamentos e no terceiro andar tiver uma casa dessas e aquilo corrompiu de pessoas para cima, incomoda as pessoas. As pessoas não se sentem bem. Eu compreendo isso como cidadão. Mas como polícia, aquilo para mim é normal. Uhum. São pessoas que sobem e descem. A senhora recebe quem quiser na sua casa. Se quiser receber 50 pessoas, ninguém o impede de o fazer. Ok? Portanto, é um pouco isto. A nossa função é fazer cumprir as leis do país. Se depois as leis não são exatamente
aquilo que as pessoas
estão à espera, por exemplo,
já é uma outra questão.
É uma questão diferente. Agora, tudo isso afeta as percepções. Agora, essas percepções, nós temos um caso que se fala todos os dias, que é o caso, por exemplo, do consumo de estupefacientes e depois o tráfico associado. O tráfico de estupefacientes existe, sempre existiu. E vai continuar a existir e nós continuamos a combatê-lo. Mas o consumo já não é um crime. Se calhar um cidadão normal, se estiver sentado num café e um toxicodependente se sentar no café e começar a consumir drogas, sejam elas duras, leves ou pesadas, não vai gostar. Mas ele não está a fazer nada de ilegal. Não está a cometer nenhum crime. Eu, como polícia, o que é que faço quando encontro uma situação dessas?
Não pode fazer nada.
Não. Espero que ele faça aquilo que tem que fazer. Depois identifico e levo à comissão de dissuasão de toxicodependência. Pronto. É um mero ilícito de controle nacional. Agora, dir-me-á, mas o consumo nas vielas... O consumo não é um crime. Portanto, nós não podemos obviar que uma pessoa possa consumir.
Mas é também agora, normal a reação da percepção
das pessoas é diferente.
Por exemplo, a dimensão de Beja, uma cidade pequena,
sim, não acontece
provavelmente não estaria habituada a este tipo de situações e o que é facto é que se vê mais nas ruas.
Mas em termos
esse tipo de situações é normal também que as pessoas reacionem.
Eu compreendo isso. Agora, o problema das percepções é exatamente isto. Assim, uma coisa são as nossas percepções e é muito difícil contrariar as percepções quando depois... Uhum. O próprio ordenamento jurídico do país assim o permite. Agora, a nossa ação é muito limitada e é extremamente pressionada. Porquê? Porque nós entendemos o que as pessoas sentem e queremos tentar que as pessoas não sintam, mas não temos ferramentas para conseguir obviar a que as pessoas não sintam. Nós temos, por exemplo, o caso que foi falado nas comunicações sociais há uns tempos, por causa da moraria em Lisboa, não é? Do consumo, nas vielas. É chato. As pessoas que ali vivem não se sentem bem. Mas qual foi o crime que foi cometido ali? O consumir?
Que não é crime.
Que não é crime. E nós, polícia, atuamos sobre o crime. Eu não atuo sobre os ilícitos contra ordenacionais. Tudo o que é contra ordenação, nós subsidiariamente, a polícia, porque mais ninguém faz, isso é outro problema, também trabalhamos. Mas a nossa missão não é trabalhar sobre os ilícitos contra ordenacionais. É trabalhar sobre o crime. E se a lei não tipifica algo como crime, a minha atuação não existe. Embora nós tenhamos que balancear essa nossa atuação com a tentar com que as pessoas tenham uma percepção diferente daquilo que está a acontecer. Portanto, este jogo das percepções é sempre muito, muito complexo. Atenção, não estou a falar do crime. Isso existe. Não é isso que estamos a dizer. Estamos a falar da percepção que as pessoas têm das coisas.
Voltemos então à criminalidade aqui na cidade de Beja e também na cidade de Moura. Como é que olha para o apontar de dedo, sobretudo à população imigrante, que entretanto se fixou aqui nestas duas cidades, certamente que vai acompanhando aquilo que é dito. Como é que a polícia reage a toda esta situação? Há um apontar de dedo claro e direto a esta população imigrante? Os dados que a PSP tem, e não vamos naturalmente falar de dados concretos, podemos dizer que a maior parte dos crimes que aqui são cometidos pela população imigrante, ou isto é realmente uma afirmação falsa e que tem, de uma vez por todas, ser desmistificada?
Ponto prévio. A população divide-se em duas categorias. Só. Não se divide nem em imigrantes, nem em brancos, nem em amarelos, nem em cor-de-rosa. A população divide-se em dois tipos de pessoas.
Sim, as pessoas.
As pessoas que cumprem a lei e as pessoas que não cumprem a lei, do ponto de vista do polícia. Do meu ponto de vista, desta farda que aqui está, Como disse ainda há pouco, a mim compete-me fazer cumprir a lei. Logo, eu divido as pessoas em duas categorias. Os cumpridores, aqueles que seguem as regras do sítio onde estão e que todos nós temos que as cumprir, incluindo eu, e aqueles que não cumprem. A minha atuação é sobre os que não cumprem. É para isso que o Estado me investiu de poderes. Ok? Portanto, estes são os dois tipos de pessoas. Não há, para mim, polícia, imigrantes, autóctones ou deixar de haver. Há pessoas que cometem ilícitos e há pessoas que não cometem. Pronto. Ponto prévio. Posto isto, significa o quê? Que se há imigrantes que cometem crimes, há, e são punidos por isso. Se há cidadãos portugueses que não são imigrantes, não interessa qual é a sua origem, são cidadãos portugueses que cometem crimes, também os há. E são punidos sempre que nós podemos. Agora, dizer que é um determinado nicho da sociedade, não. É o nicho da sociedade que comete ilícitos. Como eu lhe disse, são duas partes da população. Uma que não comete e a outra que comete. Os que cometem, metidos todos dentro do mesmo saco, são tratados dessa forma. Portanto,
mas não é importante desmistificar esta ideia? Porque a ideia dos últimos tempos não, é esta. É que grande parte dos crimes que são cometidos em Beja, e estamos a falar aqui de crimes
são.
De pequena monta,
não,
como
não
o Sr. Comandante já aqui referiu,
são
praticados por...
Não são.
Pela população imigrante, e afinal não são.
Não são. Há alguns imigrantes que cometem delitos, como também há outros que cometem. Mas tudo isto também tem muito a ver... se a população... Se eu tenho 20 mil cidadãos portugueses e tenho 5 mil imigrantes, vai haver delitos de um lado e do outro. Naturalmente que o maior número será onde há mais pessoas. O menor número será onde há menos pessoas. A não ser que aqueles mil fossem todos criminosos, que não são. Há pessoas boas, há pessoas más, como em todo lado. Como lhe digo, há dois tipos de pessoas. Há os que tentam cumprir e há os que não cumprem. Pronto. Os imigrantes. É sempre fácil apontar o dedo, seja a imigrantes, seja a que tipo de sociedade for, é sempre muito mais fácil apontar o dedo
quando se escondem nas redes sociais.
Exatamente. Aquilo que nos é estranho, aquilo que é diferente, o que é diferente, assusta. Assusta. Todos nós. A todos nós, desde pequenos, tudo o que nós não conhecemos, tudo aquilo que escapa à nossa percepção do mundo, assusta-nos. E uma das reações ao medo é atacar. Portanto, a melhor forma...
Neste caso, se calhar, atacar quem é mais fraco.
Neste caso aqui, é atacar uma população com medos que são incutidos. Por exemplo, mas isso, os medos, depois entraríamos por um outro caminho.
E já
estou aqui a falar de áreas que não me dizem respeito. Porque, como lhe digo, eu sou polícia. Não sou analista político, nem sou analista social. Eu sou só meramente polícia. E, como lhe digo, a minha função é muito simples. Quem cumpre e quem não cumpre.
E, neste momento, como a PSP óbvio, de Beja tem meios suficientes para fazer cumprir?
Todos nós temos os meios... Vamos lá ver. Isso é também uma outra coisa que tem que ser desmistificada. Os meios nunca são suficientes e os meios são sempre suficientes. Depende da forma e do que é que queremos. Se eu tiver um meio que se dedica exclusivamente a uma coisa, serve. Se eu tiver o mesmo meio que se dedica a mais 5 ou 6 coisas, começa a não chegar, não é por falta de meios, é por excesso de trabalho. Mas isso, os meios servem. E os meios chegam, nós não podemos avançar, e contra mim falo. Os estados policiais não existem. Num regime democrático ou em qualquer estado de direito, não pode funcionar com... Tudo não pode depender da polícia. A polícia não existe para reprimir. A polícia existe para prevenir. E os cidadãos são os primeiros a ter que trabalhar na sua prevenção, não é a polícia. Não se pode chamar a polícia. Ou se pode achar que a polícia serve para resolver todos os problemas do mundo. Se eu tenho um conflito com o vizinho que nem sequer é crime e é resolvido, que tem que falar, tem que chamar a polícia para resolver um conflito entre dois vizinhos? Que não é um problema de polícia porque não é um crime. Se a rua está suja, eu tenho que chamar a polícia porque a rua está suja. Mas o que é que a polícia tem a ver com isso? Se um cidadão não tem habitação e dorme na rua, tem que chamar a polícia porquê? Se aquilo cometeu algum crime? Portanto, as pessoas acham que tudo se resolve com polícia. Não, não se resolve com polícia. A polícia não é para isso que existe. Nós tentamos ajudar o máximo que pudermos, tudo. E chegar a todo lado, porque toda a gente recorre a nós. Mas não é possível a polícia resolver problemas que não são de polícia. Os problemas de integração de comunidades não é um problema de polícia. Não se resolve com polícia. Eu não resolvo problemas que são de base, de educação, com polícia. Não é deitando polícia para cima dos problemas que eu vou resolver. Se eu tenho uma criança mal educada à partida, do que é que me serve ter polícia? Ela vai continuar a ser mal educada. E não é por ter mais polícia ou menos polícia que essa falta de educação vai resolver. Se eu tenho um problema estrutural a nível social, eu resolvo esse problema com polícia? Dando mais polícia? Mas é isso que resolve os problemas? E são os estados policiais, aqueles estados autoritários que resolvem tudo pela força e pela opressão, e dizer assim: se tu não fazes, bato-te, prendo-te e mando-te para um campo de concentração. Acho que não estamos nesse ponto, portanto. Não podemos olhar o nosso mundo hoje em dia sobre esse prisma. Nós não podemos olhar o mundo dessa forma. Nós não podemos caminhar para aí. E não podemos, acima de tudo, todos nós, explorar os medos que todos nós temos. O ser humano tem medos. E quando se exploram esses medos, começa-se a apontar um caminho que é nefasto. E eu que estou deste lado, e que a nossa instituição, como muito antiga, que é com mais de 150 anos, já passou por muitos regimes e continua cá, porque a nossa função é cumprir as leis do país. Já fizemos coisas que não lembra o diabo, enquanto instituição. Nós fomos polícias no Estado Novo. Fomos polícias na antiga monarquia, na Primeira República, na Segunda República. Portanto, tudo muda. E nós não gostamos de ser o braço armado da opressão, porque não é para isso que as polícias existem. Portanto, explorar os medos para que a pessoa tenha medo e queira um Estado policial, se soubermos um pouco de história e olharmos para trás, vamos ver que já vimos coisas parecidas a essas. Não é o caminho.
Só numa frase, e mesmo telegráfica, qual é neste momento o maior desafio para a PSP de Beja?
É tentar que as pessoas sejam mais urbanas, sejam cidadãos do corpo inteiro, que se deixem de apontar dedos e procurem olhar para soluções de problemas que existem. Todos eles existem. E que a segurança comece em cada um de nós, acima de tudo. A prevenção começa connosco. E não tenhamos medo daquilo que é diferente, porque o que é diferente não é forçosamente mau. Pode ser, mas não é forçosamente mau.
Superintendente Glória Dias, Comandante Distrital de Beja da Polícia de Segurança Pública, muito obrigada pela sua disponibilidade. Regressamos na próxima semana com outro convidado.